Minha infância foi sofrida. Peguei trabalhar com 6 anos. Meu pai era fazendeiro. Criava muito, mas os filhos eram escravos. Tinha que se levantar de 6 horas para botar bezerro, para mamar, para tirar leite, os vaqueiros tirar o leite. E eu era uma delas. Quando findava ali, ia trabalhar puxando boio para cultivar os terrenos. Isso era a minha infância que eu não gosto nem de falar. Nós não tínhamos brinquedo para brincar. Ninguém tinha uma boneca. Filho não tinha carrinho. O carrinho era trabalhar de sol a sol. E quando chegava em casa, tinha alimento bom, graças a Deus, que ele era fazendeiro, fazia muito queijo. Mas tinha de tudo. Naquela época não era como hoje, que tudo é comprado, né? Era os paiol de feijão, os paiol de fava, tudo ele gostava de plantar. Se comia bem, graças 3 vezes por dia. Era assim. Mas era sofrido, muito sofrido. Divertimento que a gente tinha, sabe como era? Nos sábados, às vezes de noite, quando se reunia os vizinhos tudinho, se juntava aquelas moças da vizinhança e vinha pra gente brincar nos terreiros, nos claros de lua. Se tivesse lua, né? Era que naquentamente era todo a lampião, né? Era de gás. E então, a gente nas luas claras, a gente ia brincar nos terreiros. De roda, você mais ou menos sabe, entendeu? O que é brincadeira de roda, da adivinhação, dessas coisas assim. Era o nosso divertimento. E então me casei muito, ele morreu. Eu estava com 11 anos, ele morreu. Correu mais minha mãe e o irmão, solteiro. Rapazinho, tudo novinho. Fiquei sofrendo, sofria muito. Naquela época não tinha essa vida gozada que hoje tem, né? A gente ia para a escola estudar, ele pagava uma professora. Aquilo a gente tinha que aproveitar aquele catoquinho de lápis, até ficar deste tamanhinho, até não poder mais. Era. Esse ano não aprendi a ler, peia. Ele botou uma veia assim, no letreiro. Lenha verde não acende, quem não apanha não aprende. Se a gente não soubesse essa lição, ia a peia de. Né, negócio formatório, né? Só que a professora era muito boa. Não deixava, não. Roupa, meu filho, para aquela família. Ele comprava um monte, mas roupa grosseira. Ninguém tinha um divertimento de ir para uma festa. Um par de sapato eu vim botar nos pés quase no tempo do casamento. Era sandália de borracha. E era para tudo. Não era para um só, não. Ali era sofrimento. Minha mãe sofreu demais para criar nós. Vivia numa máquina costurando direto. Eu não vou dizer que faltava roupa, né? Ela costurava, ele comprava uns montão. E de tudo eu tinha em casa, graças a Deus. Mas esse negócio de regalo, esse negócio de infância que eu não tinha. Uma pessoa com 7 anos puxando boi de sol a sol, acha que tem uma infância? Ou então pastorando gado? Não era infância, era infância de quem? Hoje a gente vê a vida de hoje, é uma vida de santo, uma vida boa, né? E todo mundo não tem mais pobre na nossa região. Às vezes, eu vou lhe contar até uma coisa, que às vezes antigamente, quando eu me casei, que eu criei 11 filhos, perreado demais também, sofri, passei fome demais. Depois que casei, eu passei muita fome, mas criei meus filhos tudinho. Não botei nenhum para ser escravo em casa de ninguém, porque eu já sabia que eu já tinha sofrido, né? Eu não boto meus filhos para ser escravo. Porque quem trabalha em muita casa de muita família, tinha gente que vinha atrás de bota, não. Fica mais eu, no dia que eu puder comprar uma roupa, eu compro, no dia que eu não puder, eu não compro, mas elas ficam mais eu. Mas a senhora podia botar as botas, não. Aqui elas estão mais eu, estou vendo o que é que está se passando com ela, não é não? E assim, criei meus filhos sofrendo muito. Ele ganhava dinheiro, esse velho ganhava dinheiro, mas ele era muito jogador, jogava muito dinheiro. Não sei se essa, eu posso dizer isso. Caiu o dinheiro, era para jogar e. Aquelas outras coisas que o homem gosta de fazer por fora. Mas tudo bem, graças a Deus. Aí foi a época que chegou uma seca maior em 50 e. Uma sequinha meia. Mas não como agora, que agora essa de hoje foi demais desse ano, não foi? Essa seca de nós aqui foi quase geral. Aí ele foi trabalhar naquela ponte. Aí daquela ponte ele pegou, se dedicou a ser pedreiro e foi para uma pessoa, passou uns 10 anos por lá. São uns 10 anos ele com a família, trabalhando, ganhava dinheiro, mandava para casa, foi melhorando as coisas. Aí depois fomos para uma pessoa, passamos um dinheirinho bem pouquinho, era tempo dele se aposentar. Depois ele já estava com 50, 64 anos, aí não, tinha que sair, que não podia se aposentar. Em firma não queria mais, né? Pessoa de idade. Aí vim para aqui, se aposentou, já me aposentei também, graças a Deus. Hoje a gente vive uma vida mais melhor, graças ao bom Deus. Só tem eu e ele. Você tudo é casado. Mas dá para viver. Quando Deus quiser, a gente vive, né? E coisa boa, diga.
A senhora disse que a senhora teve 11 filhos.
Tive 11 filhos.
A mãe da senhora teve quantos?
Quem sabe? Uns 20 e tantos. Ela dizia que tinha tido 23 filhos. Ela dizia. De aborto a filho vivo, se criou 14. Criou 14 filhos, mas ela disse que perdeu filho demais. Que meu pai viu, Deus tenha lá, ele era muito ruim para ela. Muito ruim. Judiava muito com ela. Ela casou com ele era viúvo. Tinha 6 filhos de outra mulher. Aí não se batia, né? Duas opiniões, porque se ela reclamasse um filho, era uma briga. Se ela sofreu muito na vida dele. Dela. Mas sofreu tanto que morreu velho e ele morreu mais do que ela, mas deu tudo certo também, graças a Deus. Mas ele judiou muito com ela. Ela dizia que perdia um filho quase todo mês. Perdia e perdendo, porque não era que tomava o remédio, é porque de tanta aperreio, tanto sofrimento, perdia. Mas ela teve de mesmo vivo 14 filhos.
E naquela época, assim, não era como hoje em dia que as mulheres fazem pré-natal, vão ter o bebê no
Nada, meu.
hospital, né?
Nada, eu estava dizendo aqui, ainda agora a menina ali, que antigamente as mulheres sofriam em casa, tinha um filho em casa, que era pronto onde eu tinha nascido, vivia em casa. Quando eu nasci, minha mãe contou, eu já nasci preta, morta, foram bater umas inchadas assim para ver se tornava. E por infelicidade que eu tornei, que era para ter morrido. Pelo sofrimento que eu já passei, era para ter morrido. Naquela época era assim, dava palmada nas crianças, né? Não é como hoje, né? Eu tive 11 filhos, só tive dois no hospital. Foi tudo em casa. Mas não era como antigamente, nas outras épocas para trás, não. Já as enfermeiras vinham, faziam o parto da gente em casa, era tudo bem, tudo bom.
E quando não tinha as enfermeiras, quem é que ajudava?
Parteira. Parteira, como ela diz, parteira velha, que ainda não sabia nada, morria. Minha mãe. Morreu 3 irmãs dela de parto. Do primeiro filho, outra dos terceiros. Ela não sabia de nada, os meninos não vinham em posição de nascer, né? Aí a aliança acabava, dava hemorragia e morria. Aquela época foi, era muito crua para as mulheres. Porque não tinha não, tinha parteira não. A primeira vez que eu vi médico fazer um parto foi em 57, de uma cunhada minha. Foi o doutor Pereira. Não sei se você viu falar, doutor Pereira é aqui de Picuí. Ele, a minha cunhada, teve um filho e não ficou boa. Uma parteira velha também, coitada, nada sabia. Ela não ficou boa. Aí foram buscar esse doutor, doutor fez. Fez tudo, deixou ela em paz. Graças a Deus ela ficou. E então foi a primeira vez que eu vi um doutor. Nem doutor, ninguém conhecia. A gente ficava bom em casa, tivesse uma barriga inchada, como se chamava, com chá de macela, com chá de batata depois, com chá de erva do mato, e pronto. Se tiver uma ferida grande na perna, como eu vi muitas, morrer a míngua, lavando com um banho do pinhão, um banho de uma coisa e de outra. Se Deus quisesse que sarasse, sarava, se não ficava, né? E assim era a vida antigamente, feita de sofrimento e de tristeza. Pô, do outro mundo sofreu, água difícil, meus irmãos, minhas cunhadas vinham lavar roupa. Você não conhece nada, não. Baraúna aqui, Baraúna você sabe onde é, né? Acho que são uns 5 quilômetros para cá. São 3 léguas e meia, não sei quantos quilômetros lá. Vinham lavar roupa, vinham coxa de burro. Tava os sacos de roupa nos burros. E as mulheres vinham lavar, passava, vinha como hoje, dormir na casa do papai, que era uma casa velha ali embaixo. Ali dormia. No outro dia, as coitadas passavam o dia todinho na área do rio, saboando roupa. Tem aquelas pedonas. Lavava a roupa. E quando era tardezinha, o capanga do meu irmão também tinha um capanga para lá. Achava um capanga que trabalhava, era gente muito boa, mas era metida a capanga mesmo. Vinha buscar as meninas aqui, tudo embaixo de ordem. Agora a ordem tinha demais. Ih, Maria. E ninguém, se tivesse um homem, ninguém podia chegar perto. Era ignorado. Na escola, a gente aprendia na mesma coisa, mesmo regime. Branco não se misturava com preto, né? Naquela época era assim. Meu pai gostava de fazer uns Natal, umas festas, onda de Natal. Matava boi para o povo comer, mas tinha dois salões de dança. Tinha dos brancos, tinha dos pretos. Será que era coisa, né? Preconceito, né? Uma mulher, se tivesse tido um filho, não dançava, não tivesse moça. Era tudo assim. E a religião da gente era rezar e dormir. A religião católica. Meu pai criou nós rezando assim, minha mãe também. Tinha missa numa capelinha todo mês tinha missa. E assim a gente foi criado. E isso era fazer um dia a história. Isso era sofrimento de mais a mais. Porque se a pessoa não tinha água, carregando água de uma cacimba do rio, em pote de barro ou em lata, para botar em casa, para gastar a família todinha, era sofrimento. A gente pegava água de manhã e entrava por a noite. Gente demais gastava muita água. Que era gente, muita gente trabalhando, muita louça. Minha mãe fazia muito queijo, tinha muito gado. E aquela louça era toda em ser lavada, era nas costelas das costas dos filhos, botando água em galão, em barril, no que pudesse. Ah, sei não, filho. Sei que a minha vida sofreu, sofri e vou sofrer. E por arte de pecado, agora estou com essas troças, Eu não posso. Esse joelho diz que está seca a barba, o médico disse. Mas eu ando, faço minhas coisas, graças a Deus que estou aqui vivendo.
Aí, senhora, me diga uma coisa.
Digo, se eu souber.
Naquela época da infância da senhora, eu acho que não tinha muita facilidade de médico, de hospital.
Não, senhor, não é isso que eu estou dizendo.
Como é que as pessoas faziam quando precisava de uma ajuda, de alguém e tal?
Fazer com dia a história. Eu não sei, não. Se ia numa farmácia e comprava algum medicamento, né? Meu pai comprava medicamento. Não conseguia comprar medicamento, mas não tinha veterinário, não tinha. Os veterinários eram aquelas pessoas que era criava, já tinha experiência de fazer um parto de uma vaca, já tinha experiência com ser um bicho quando tinha oca, tinha uma oca, não dava na cabeça, cerrava o chifre daquele animal. E um médico, não. Eu tive um problema de garganta, muito sério, eu estava com uns 15 anos. Aí foi a primeira vez que eu fui para o médico, em Picuí. Esse tal médico, era um só para tudo no mundo. Não é como hoje, para todo canto que a gente vai, tem médico de tudo, né? Pois é. Essa é a infância minha que eu sei dizer, só é isso. As mulheres morriam de parto. Os bichos não tinham tratamento, mas era quando tinha saúde nos animais, a gente pegava uma carne, botava para assar, cheirava. E hoje em dia a gente compra uma carne, se bota no fogo para torrar, ela não cheira, né? Que é tudo na vacina braba. Galinha é vacinada, porco é vacinado, gado é vacinado, tudo isso hoje é assim, né?
Lá na minha região, eu lembro que a gente, vez por outra, ia assim, em busca assim, de um rezador, uma benzedeira.
Tem, por aqui também. Tinha. Tinha deles que dizia que rezava em dor de dente, que caiu o dente. Um homem morava, uns velhinhos que moravam aqui pra dentro. Outro que dava de 22 dos pés e rezava e ficava bom. Tem as benzedeiras, tem sim. Toda a vida teve, ainda hoje tem, né? Ainda hoje tem. E rezava de mal olhada, rezava de espinhela caída, que o povo trabalhava demais, pegava muito peso, que os peitos se abriam. Rezava, tem as benzedeiras.
E assim, uma benzedeira, para aprender esse ofício, como é que ela faz?
E eu sei. Você rezava. E o povo com a fé, que a fé não é quem cura. Se a fé cura, elas tinham vindo, eu vou chamar uma rezadeira para rezar em fulano de tal. Vinha aquela rezadeira. Aí aquela fé daquela pessoa era tanta que ficava bom. Se o cara está morrendo de dor de dente, morrendo quando quem der, é dor medonha, né? Só tem que comparar para dor de dente e essa aqui, dos ossos. Por causa, eu não sei se você ia sofrer dor de dente. Andou triste, meu filho, andou triste. Dor de dente é triste. Mas, aí chamava aquelas benzedeiras, Outros botavam pimenta, pimenta malagueta, aquela vermelhinha, estalava o dente. Eu mesmo botei, estalava meu dente, quebrou todo. Já sofri do dente, meu, ficou trancado assim. Eu bebi água no canudinho assim. Mas eu me orei, botei pimenta, me ensinaram pimenta, eu botei. Antes que eu botei, estalou o dente, aí travou, travou os queixos. Mas eu fiquei boa, com azeite, carrapateira, era o remédio dos bichos, era o remédio do povo. Se tem uma gripe grande, café com alho e pimenta do reino. Eu conheci muito meu pai, ele morreu, eu estava com 11 anos, e aqui era tudo dele. Você se terrou na mão do mundo de criar gado, criar ovelha. Ele vinha trabalhar aqui. Cansava no caminho, ficava morrendo, cansado. O coração que, quando ele morreu, o coração estourou. Nunca foi para o médico. Sem nunca ir um médico. Eu tomava, estava com aquela agonia grande, chegava em casa, a mamãe fazia um chá. Certo, não deixava até de ser diabetes, né? Ninguém sabia. Fazia um chá, tomava, ficava, comia doce, ficava pior. Comia sal, não aguentava mais. E morreu, quando ele morreu, o coração estourou. Ele vinha, chegava em casa, caía, não mandava mais. Pegou, morreu do coração. Depois foi constatado que ele morreu do coração. Por muito tempo que os médicos pegaram a contar, e eles iam, o povo dizia que ele morreu do coração, né? E assim eu não sei, mas foi, morreu do coração, que o coração estourou na hora que ele morreu. Agora também ninguém sabe se ele não tomou ou o que era, né? E não procurava um médico. E ele tinha sido uma infância que ele foi criado em... Onde é que eu disse? A família sabe mais não. Em Teixeira. Ele foi até marinheiro de navio, tem até os dentes cerrados, era todo vaidoso que só. Mas quando chegou aqui nessa época, não procurava médico. Ia na farmácia, o médico passava um remédio. Ia, estava com uma dor, tomava um chá. Tem uma fé em chá de folha de marmeleiro. Não sei se você conhece marmeleiro. Eu também não conheço o que é marmeleiro, não. Escovar os dentes, nunca ninguém viu uma escova. Nunca. A gente escovava os dentes, minha mãe rapava o juazeiro. Sabe o que é juazeiro?
Já ouvi falar.
Juazeiro. Aí bota no álcool, aí botava na... A gente botava no, numa boca e enfregava assim, pronto, já estava escovado os dentes. É. Não existia escova, não. Existia tudo, mas para nós, beiradeiro do sítio, sabia o que era, né? Que era uma vez eu estava com 10 anos, chorando, sentado até no pilão. Pilão para pisar o arroz, pilão para pisar o milho. Quando você queria comer um gonzá, era pisado. Me sentei no pilão e estava chorando. Eu queria ir para uma missa que tem na Palmeira, que é a mina mais velha aí. Aí se eu não sei, quando eu disse nessa palavra, disse, eu não sei o que é uma rua. Ele chegou assim, uma rua é como conta de rosário, é um bocado de casa emendada. Já fez que você já conheceu uma rua. Falei com medo dele, porque eu tinha medo de morrer. E calei, acabou-se toda a conversa. A gente era assim, a vida da gente foi assim.
Me diz uma coisa, a senhora estava falando, né, de rezador, de benzedeira. As pessoas podem procurar assim, uma benzedeira, por exemplo, para curar que tipo de problema?
Meu filho, naquela época, se procurava para mordida de cobra, para olhada, para desmentidura, para ramo. Se apanhava um ramo como hoje existe essa... AVC, né? Antigamente estava demais no povo. Vai atrás da benzedeira para rezar, dor de dente. Só eu que eu sei, mas também não sei quais os tipos de oração que ela rezava.
Ramo que a senhora diz era o quê?
Um AVC. Um ramo que tem dedos que a boca entortava, outro ficava com o olho fechado, outro ficava com o braço dormente. Isso não era tipo, não era um AVC naquela época. Só que não era conhecido. Se lhe chamava ramo, constipação. Era. Aí chamava as benzedeiras para rezar.
E o mal-olhado?
Mal-olhado, ele diz que é uma doença que dá, que as pessoas ficam enrurecidas, com sono, sem poder trabalhar, cansaço nas pernas. Eu digo que é colesterol, né? Mas as crianças também têm problema. Aí reza de mal-olhado. Ora, a pula chega aqui, ai, dona, eu estava semana na farmácia, eu uso rosário, eu sou católica. Você, não sei se você é católico, é sua religião. Aí chega uma mulher e diz: Ah, mulher, a senhora é católica, e bem católica, que usa rosário sozo. Você não usa aí um braceletão de ouro? Eu não posso usar ouro, uso meu rosário. Está aqui. A senhora sabe, faz ensino remédio para deixar de beber cachaça, de criar vergonha. É, porque os meus rosários são católicos, eu vou ensinar. Se eu sou é cachaceiro, na comparação que estou dizendo, sem pedir para. Sua mãe pedir para fazer um remédio, você já bebeu cachaça, já pensou? Não é criar vergonha? Eu tenho uma doença comigo de roer a unha. Eu roubei as unhas todinhas. Aí eu digo, ah, meu Jesus, me potreja que eu deixei roer essas unhas. Aí também diz, mãe, só tem só tem uma cura, se a senhora criar vergonha. Eu digo, eu criei por 8 dias. Aí quando qualquer coisinha ficou, meu Jesus, valha-me Deus. Basta eu estar assistindo uma coisa e querer que seja do jeito que é. Não é, eu dando umas unhas na boca, ruim. Mas a vida é assim mesmo.
O que era a desmentidura que eu já ouvi
É uma
falar?
triada, é um torcer um pé. Você vai, você já tem pegado pessoas que torcem o pé, aí o pé não fica inchado. É uma desmentidura, que a junta saiu do lugar. É.
E aí dá para rezar a desmentidura também?
Diz que dava para rezar e ficava bom. Ah, eu não estou dizendo a você que a fé é quem cura. Um menino meu, uma vez, montado no burro, caiu de cima da carga. O burro desembestou, ela caiu de cima de uma carga de. Até de mamão e batata. Ele caiu, a mão dele virou para trás assim. Cheguei seus passos. O menino puxou, passou, ficou preto, em vez, naquela época ninguém engessava. Já tinha médico, mas ninguém procurou o médico. Aí eu fiquei curando ele com compressa de vinagre. E minha mãe cozeu, porque ela já sabia cozer, era cozer, estava pondo aqui em cima e dizia umas palavreadas. Ficou bom, mas com muito tempo de usar muita vinagre, muita coisa. Né? Sempre não existia geladeira, não existia fogão a gás. Hoje existe tudo, hoje é uma benção. Nós estamos aqui no sítio, tem energia, né? Tem uma geladeira, tem um fogão a gás, tem um fogão a lenha, tem até um forno agora no fogão que eu fiz, que eu asso galeta, eu asso. Até carne eu acho. Mas um forno, sabe? A lenha. É bom demais. Mas antigamente, meu filho, antigamente era uma vida. Meu pai criava, ele matava um porco grande. Aquilo era todo feito a graxa, tirava aquele toucinzão, fazia o torresmo, e aquela graxa era enlatada. Fazia o chouriço. Você sabe o que é chouriço? Muito bom, que antigamente era bem feito. Fazia o chouriço. E aquela carne era para a família comer todo dia, ninguém vendia nada. Ele só tinha uma coisa que ele vendia, que era queijo. Que também os queijos eram cada queijão desse tamanho, dessa altura, fazia. Eu não sei como aquele povo não morria com esse panelão de queijo. E vendia, mas a gente comia também. Vendia queijo. Esse negócio de roçado, batata, não. Meu pai não vendia nada disso, não. Ele tinha demais. Se era a época de fazer farinha, que ele era um fazendeiro que tinha muito gado e muita coisa, morava, tinha uma casa de farinha, fazia farinha de todo mundo. E a dele também, eu incluí aqui minha perna, que eu não aguento não. Aí, ele matava um boi, para dar para os meus trabalhadores, ele era de barriga cheia. Ali não vendia também nada, não. Era tudo em casa. Só o que eu sei dizer é que eu sofri muito porque ninguém teve infância. A infância da gente foi sofrimento. Mas tá bom, aprendi. Sabe que na vida ruim aprende, ensina a gente? Eu tenho uma filha que ela casou com um rapaz e ele era muito ruim para ela. Deixou ela com 3 filhos. Ela desde que passou 14 anos casada, era 14 anos que ela era escrava. Ele tinha uma casa de negócio em Campina, ela mora lá. E ela trabalhava de sarumbá, trabalhava de dia e noite, não botava ninguém para ajudar ela, com 3 filhos. A gente chegava lá, ela estava em penapi lavando louça, ela encolhia uma perna, não estava para descansar na outra, para poder deitar a outra. Aí, quando ela estava com esse filhote já com uma com 12, outra com. Era todo ano só, vai dizer, uma com 11, outra com 10, outra com 9. Ele deixou ela, estava até nela, nunca vi não. Aí ele disse a eu que ia deixar ela para ela morrer de fome. Enquanto teve troço no bar, ele tinha um bar e uma mercearia. Enquanto teve troço no bar, ele vendeu. Vendeu fogão, vendeu geladeira, vendeu tudo e a mercearia acabou. Deixou sem nada. Aí. Eu cheguei lá onde ele mandou um chamar, ela comprava uma margarinazinha desta manhã para passar no pão para a gente comer, porque não tinha nada na mercearia. Ela estava chorando. E se eu vou deixar ela para ela morrer de fome, para ela não morre não. Ela não vai morrer de fome não. E agora eu falei com elas. Ela não morre de fome não, você não pensa que não vai morrer de fome não. Para quem foi que ela passou 14 anos sendo escrava sua? E ele vivia com as mulheres por lá, acabou tudo quando eu tinha. Aí foi, disse, deixou ela, foi embora, disse que ia deixar ela, que era para ela pedir esmola a ele. Aí quando foi, é uma história, né? Você quer que eu conte história? Eu vou contar o que eu sei. Quando foi um dia, eu cheguei lá, eu disse, Vitória, você passou 14 anos, filho. Você não sabe vender 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, nada não. Sei, mamãe. E então, mas não tem com que comprar. Mal de mulher, você faça assim. Você vá tomar um vidro fortificante bom, se trate. E vá levar sua vida para frente, deixa esse tamanho para lá. Aí ela foi. Quando foi eu sair de casa, ela disse, saí e vim embora para aqui, Campina Grande, até na Palmeira. Ela foi e disse, eu vou tomar o conselho de mamãe. Eu vou já ligar para Moacir, que era um comerciante grande, que vendia troça você mar. Aí ela disse, Moacir, eu estou ligando para o senhor para saber se o senhor me vende. Se você quiser tirar, para não saber se o senhor me vende. Umas garrafinhas, uns trocinhos para eu ir vendendo para refazer a minha vida. Esse vende, só não vende é seu marido. Seu marido não presta, mas você eu vendo. Pô, o senhor manda isso, manda aquilo, pouquinho, seu Moacir. Ela escondeu, chegou o carro. Com tudo. Ela botou a mercearia dela, ainda hoje tem o bar e tem a mercearia. E os filhos pegaram ajudar. Tem um que é formado, é da polícia. As meninas não se formaram porque, como eu estava dizendo, a menina, que as moças de hoje não pensam, em vez de pegar um diploma para ser gente, arruma logo um maconheiro. Esse pé vai ter filho. Um está com um filho, tem, parece que 12, 9 anos, e a outra tem outro com 7. É 3 filhos que ela tem. O filho que casou é da polícia. Mas hoje ela vive bem demais. E sabe o que aconteceu? Eu estava lá um dia, o telefone tocou, era ele. Que tinha duas casas, a do comércio, que era embaixo, e tinha a de cima, que ficou para ele lá no divórcio. Ele ficou com a casa de cima. Aí ele foi e disse, Vitória, dá para você pagar o IPTU da casa, que eu estou apertado. Ela disse, dá. Eu disse, eu não pagava, não. Não pagava, não deixou você morrer de fome. Tá vendo quem tá pedindo esmola é ele. Eu sou toda a vida com minha merda, eu gosto de dizer. Eu gosto de dizer na hora, quem fizer uma coisa faz, mas recebe. Que a foto da papa tem com a minha língua, não. Porque você me fez um maior aguentar aqui bem caladinha. Então não, tem as coisas.
Da infância da senhora, tinha caso assim, às vezes, de o marido abandonar a mulher com um monte de filho?
Tinha. Eu acho que tinha, porque no mundo é grande, tem tudo, né? Naquela época tinha prostituição, naquela época tinha essa história de mulher se perder e ficar desvalida, como diz na Bíblia, que tinha gente que queria. Na Bíblia que eles queriam espedrejar, né? Não espedrejar, mas aquela pobre ficava com lá, se virando, sofrendo, lavando uma lavagem de roupa num canto, fazendo um serviço em outro para poder criar aquele filho.
Acontecia quando uma família, por exemplo, tinha uma moça que se perdia dessa forma. A família botava ela para fora, apoiava, como é que era?
Acho que mais botava para fora, né? Mais botava para fora. Quando era um barãozão, que tinha com o quê? Que elas tinham namorado, eles faziam casar à força, né? Mas aquela maior parte que não tinha condição, ficava jogada. Casasse para ver se perdia com um rico, né? Com a pessoa que tinha condição, o pai pobre ia botar para frente para quê? Ficar com o filho nos braços mesmo. Os pais que era bom, tem pai bom, não tem? Ainda sendo pobrezinho, tem. Ficava com ela dentro de casa, criando. E outros jogava, ficava à mercê de ver, pedir goró no prato de feijão aqui, outra acolá. Também tinha muita gente pobrezinha, pobre sem nada, que dava de bandejinha nas casas pedindo uma esmola. Outros ficavam sofrendo em casa. A necessidade não era como hoje. Hoje tem o aposento, hoje tem o médico, tem os doutores que aí trabalha por conta do SUS, né? Faz cirurgia, faz tudo, como eu já fiz. E hoje tem a escola, que nas escolas tem de tudo, tem merenda, tem tudo. Não é como antigamente que a gente ia para a escola. Quando chegava em casa, não tinha o que comer. Eu tinha, graças a Deus, não faltava. Mas muita gente não tinha, como eu criei meus filhos. Meus filhos chegavam em casa, Quando almoçava, eles iam para a escola, que a escola era depois do almoço. Aí aquele carinho de feijão que sobrava, já guardava, para eles comer quando chegasse, de 1 hora ou de 2, que era 3 horas, 4 de escola antigamente, para eles comer aquele carinho de feijão com um pedacinho de rapadura e farinha, era a mistura que existia. Foi sofrida a vida. Roupa, meu filho, não existia não, era uma roupa tirando uma roupa do corpo e botando aquela tanguinha velha, escondendo aquela para ir para a escola no outro dia. E outros que criavam os filhos com a escola, não botavam em escola desencontrada, que era para roupa que ia para um, aquela era para aquele outro e para outra. E muitos criou assim. Eu mesmo criei meus filhos sofrendo demais. Foi isso que aconteceu com muitos, e não é só foi comigo, não. Era muito, muitas vezes eu não tinha o que lavar os panos de meus filhos, roupinha de casa. Eu mandava pedir na casa da minha vizinha, que ela tinha mais condição do que eu, mandava pedir um pudim de sabão para lavar os panos do neném, que não tinha. Enquanto o marido ganhava dinheiro, ele trabalhava, sempre trabalhou no minério, trabalhou em construção, nessas coisas, que o dinheiro chegasse para eu comprar. Quando ele estava trabalhando fora, já em pedreiro, não, já, graças a Deus, a família estava criada, mas enquanto era pequena, eu sofri muito.